ordem, nova da ordem, é o recursionário 266 do 72 do ano 2021 da nona vara. Relator desembargador Laerte Neves de Souza. Recorrente, Aparecida Maria da Conceição, recorrente Hospital Vida, SC Limitado. Recorrido os mesmos. É, sustentação oral pela recorrente reclamante, o advogado Mirabô Madeiros de Santos Sobrinho. É o nove da ordem.
O Mirabu está presente?
Estou sim, excelência. Estou por aqui.
Bem, tô lá,
Bom
bem.
dia.
Bom dia. Eu estou lá antes, né? Eu
Doutor
estou lá
Lai.
para
Sim, vou
poder já
atender.
ter a porta.
Nossa proposta é conhecer dos recursos e, no mérito, negar provimento ao patronal e dar provimento ao obreiro para majorar os honorários de sucumbência para 10%.
Há
A divergência.
divergências, né, doutora Ana, em relação à questão. Doutor Mirabu, com a palavra.
A divergência, excelência, seria mudaria o conteúdo do relatório?
Sim.
Aí ficaria 2-1 se eu acompanharia a doutora,
Não,
Ana.
veja só, quiser adiantar, doutor Eliano está, doutor Ana está dirigindo para julgar improcedente, né? Eu estava aqui observando algumas questões realmente que me chamaram a atenção, mas você antes de apresentar a oral,
Tá,
interessante.
então vou fazer. Bom dia a todos, excelentíssimo
Bom
senhor
dia,
presidente,
senhor.
a quem saúdo em nome dos demais desembargadores, excelentíssima representante do parquê, bom dia aos demais presentes. Estou aqui em nome de Aparecida, ela era funcionária do Hospital Vida. A gente está pedindo aqui a estabilidade no emprego por acidente de trabalho. Ela trabalhou no Hospital Vida, laborava como auxiliar de limpeza. Ela executava todos as limpezas dos ambientes do hospital. Então, ela entrava em UTI, entrava em apartamentos, banheiros, enfim, corredores. E foi demitida no dia 14/4/2020. A autora, ela, no momento em que a pandemia começou, lá em março de 2020, ela foi alterada o seu modo de trabalho, mas ela continuou frequentando as UTIs, os quartos, os banheiros, isso tudo onde existia paciente com Covid-19. Então, ela fazia parte daquele pessoal de frente, né? Ela fazia parte da linha de frente do enfrentamento à Covid-19. Então, excelências, a reclamante ela não possuía outro emprego. O único emprego que a reclamante possuía era tão somente no Hospital Vida. Ela ia voltar para sua residência e ia trabalhar lá como auxiliar de limpeza. Então, no início da pandemia, como foi juntada aos autos do processo, nós juntamos uns prints de umas conversas entre a sua chefe e todos os funcionários. Foi de um grupo do WhatsApp, onde a chefe dizia o seguinte, que as máscaras de proteção, elas deveriam ser utilizadas por, no mínimo, 2 dias. Então, as máscaras de proteção que são utilizadas nesses ambientes por até 4 horas, elas eram utilizadas por um dia todo de trabalho ou 2 dias de trabalho, e isso a fabricante não permite. A fabricante diz o seguinte, que esse tipo de máscara tem que ser utilizado até 4 horas. Inclusive, a gente sabe, nós que usamos máscara de proteção, a gente fala naquele ambiente, em todos os ambientes, enfim, deixa molhada a máscara. E é pior, a utilização dessa máscara desse jeito em ambientes hospitalares. Então, essa ordem foi dada em março de 2020. Em maio de 2020, a reclamante, foi contaminada com Covid-19. Ela recebeu atestado médico, foi afastada do emprego. Em maio deste ano, ela foi demitida. Trago aqui a decisão do STF, nas ADIs 634, 636, 648, 639, entre outras, que ela informa o seguinte: ela suspendeu a eficácia do artigo 29 da medida provisória 927 de 2020, bem como a nota técnica da Secretaria Especial da Previdência e Trabalho, número 56376 de 2020. Ela informa o seguinte: que a Covid-19 pode ser enquadrada como doença ocupacional, a depender do caso concreto, a partir da análise das condições de trabalho, da existência de risco acentuado à contaminação por COVID-19 em determinados ambientes de trabalho, seja por sua natureza ou pela ausência de execução das medidas reconhecidas como eficazes na prevenção. Abro aspas, fecho aspas aqui, e volto lá onde a gente afirmou que os EPIs não foram fornecidos corretamente. Isso aqui, a gente está lendo um julgamento pelo STF informando que nos ambientes de trabalho que contêm a COVID-19, no caso, ambientes médicos, hospitalares, e que os EPIs não sejam fornecidos de maneiras corretas, devem ser enquadrados como doença ocupacional. E foi o que ocorreu no caso da reclamante. A sentença garantiu o acidente de trabalho, reconheceu a estabilidade e condenou a reclamada no pagamento de dano moral. Nós aqui requeremos que a sentença seja mantida e somente em nosso recurso adesivo seja majorado o dano moral. É essa a nossa sustentação. Muito obrigado.
Olá, Laerte.
Oi, Nauta, João. Pois bem, temos aqui um recurso do hospital porque o juízo enquadrou a doença da reclamante como doença ocupacional decorrente da Covid. Não houve laudo pericial. A reclamante era a faxineira desse hospital, adentrava a sala, os recintos onde tinha os pacientes internados, mas eu entendo que para isso não precisava ela adentrar as salas, aos quartos, bastava circular dentro do hospital, que já é um ambiente que requer, mais do que nunca, todos os cuidados necessários. O hospital alega que fornecia, quando ela e os outros colaboradores que ingressavam nesses ambientes fechados com pacientes de Covid, eles eram obrigados a utilizar um determinado tipo de máscara, a N95. Só que não há prova nos autos de que a reclamante, especificamente a reclamante, tenha recebido esse tipo de máscara. O reclamado juntou relações com os EPIs, no caso, as máscaras ofertadas a alguns colaboradores, mas a reclamante, especificamente, não há essa prova. No campo de assinatura, está sem assinatura e não se identifica o tipo de máscara fornecida àquele que deveria ter assinado naquele campo. Portanto, o reclamado não se desvencilhou desse ponto, dessa prova, de que fornecia a reclamante, porque a lei 13.979/20, no seu artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 21, ele diz que os trabalhadores de limpeza, também se enquadram neste caso para a prevenção da Covid quando trabalham em hospitais. E o Supremo, sobre este ponto, desconsiderou a MP 39, salvo engano, deixa eu ver aqui que eu cito essa medida provisória, que dizia que a Covid não poderia ser enquadrada como doença ocupacional. Essa matéria foi levada ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal... Deixa eu me localizar aqui no voto. Supremo Tribunal, a medida provisória 927/2020. Seu artigo 29 diz que, abre aspas, os casos de contaminação pelo coronavírus, que foi o caso da reclamante, não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal, fecha aspas. O Supremo, ao analisar a ADI 6.342, invocou o RE 828/40, onde diz que o acidente de trabalho ele pode ser sim caracterizado como, pode ser tido como objetivo. Deixa eu me situar aqui. É direito constitucional, direito do trabalho, recurso extraordinário e repercussão geral. Reconhecido tema 932, efetiva produção de direitos sociais. O Supremo disse que a responsabilidade civil subjetiva é a regra. exigindo essa comprovação de dolo por possibilidade, entretanto, de previsão excepcional de responsabilidade objetiva pelo legislador ordinário. E aí o Supremo, com base nisto, revogou, aliás, desconsiderou aquele artigo 29 da MP 7, 97, 927/20. Então, a reclamante trabalhava no hospital, adentrava aos quartos e aos ambientes com pacientes sem a devida proteção. Contraiu a Covid, passou um período afastado, menos de 15 dias, é fato, e com um ano, menos de um ano após, foi demitida. O juízo, por reconhecer a doença ocupacional, determinou a reintegração. O reclamado disse que não, faltava pouco tempo, preferiu indenizar o restante do período. E caucionou, já está depositado esse valor. Eu entendo que o juiz tem razão, porque o fato do reclamante e o trabalhador não ter utilizado dos 15 dias do afastamento, o TST já tem, com base no item 2 da súmula 378, se eu conferir aqui. Deixa eu dar uma. Súmula 378, o item 2, a redação é a seguinte: são pressupostos para a concessão da estabilidade, o afastamento superior a 15 dias e a consequente percepção do auxílio doença dentária, salvo se constatada após a despedida, e o caso aqui está sendo constatado após a despedida, doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego. No caso aqui, a reclamante contraiu a Covid, trabalhando no hospital, foi dispensada antes do período, de terminar aquele período de estabilidade de um ano. Com base nisso, eu estou, senhores, mantendo a sentença que condenou a reclamada também no pagamento de indenização por danos morais, por não ter ofertado à reclamante os equipamentos necessários para proteger dessa doença, diga-se passagem, gravíssima doença, em R$ 10.000. Estamos mantendo o valor, inclusive, doutor Mirabuco. É a nossa proposta de voto, senhores.
Corani. Microfone, Corani. Microfone.
Veja bem, eu tô divergindo em relação a essa questão da doença ocupacional, julgando improcedente a reclamação, e cito aqui uma jurisprudência do TRT da 13ª Região, que no caso de ausência de nexo causal, primazia da realidade, etc., mesmo porque não foi realizada a perícia para constatação de que houve um nexo causal com o trabalho dela e o local de trabalho dela com o que ela teve. Além do mais, a doença é caracterizada como endêmica nos termos do artigo 20º, parágrafo 1º-D da Lei 8.213/91, tornando insubsistentes e improcedentes os pleitos da exordial ante acabar a ausência de nexo técnico epidemiológico entre o trabalho no demandado e a doença da demandante. Ela não ficou mais de 15 dias fora do trabalho e está apta, a doença não trouxe nenhuma sequela para ela. É como voto, senhor presidente.
Eu também acompanho o senhor relator quanto à caracterização da doença ocupacional, e aí também pegando aquele gancho da decisão do STF, quando ele declarou inconstitucional aquela parte da medida provisória, em relação, principalmente tomando como exemplo o Bolsonaro da área de saúde. Então, eu acho que a ausência de laudo pericial aqui não é algo imprescindível por conta da própria trabalho. Tipo de trabalho, a natureza do trabalho é realizado pela reclamante e o ambiente onde o trabalho é realizado.
Aqui no segundo andar foi geral, sem internet.
Não, aqui também, no gabinete, não sei se...
Pronto, agora está regularizado aqui. Agora precisa ver esse finalzinho do processo.
Pronto. Quer que eu já dito o resultado?
Quero, doutor.
Então, por maioria de votos, excluir a indenização estabilitária dada na sentença, por do voto do relator, que mantinha a condenação.
Excluir a indenização estabilitária por maioria, excluir a indenização estabilitária.
É, contra o voto do relator, né, que concedia, que mantinha a condenação. E por maioria...
Sim.
Ah, não, só ficou isso, porque a doutora Anne foi vencida na questão do dano moral. Então, está se mantendo a condenação do dano moral. Então, acho que fica nesse sentido, né? Por maioria, apenas excluir a indenação estabilitária contra o voto
contra o voto da doutora Anne, que também excluía os danos morais, né?
E também excluía o dano moral, pronto.
E a doença ocupacional.
E, né? E também tem a questão do 10%, viu? Majorar a zona de sucumbência. A doutora Anne está acompanhando, doutora Anne? Ah, não, a doutora Anne vota em procedência, né? Por maioria também.
Está tá desligado o microfone, doutora Anne. Eita, desligado.
Mas vai aqui, acho agora. Que é por maioria.
Doutor João, como é? O que é que o senhor falou?
Porque também tem a questão da majoração dos advocatícios, mas como você está votando pela improcedência total, acho também que seria... Vencido também nesse aspecto.
Então, ela nega provimento ao recurso obreiro?
É.
E o acordo continua com o doutor Laerte?
Com o doutor Laerte.
Pronto.
O Mirabô pediu também para adiantar um desembargo declaratório dele, que ele ficou pendente, é o 35 da ordem.
Isso, 35 da ordem.
35 da ordem é o